Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa, mesmo não entendendo os planos do Senhor de uma forma mais específica, você possa confiar na sua graça, na sua sabedoria, na sua bondade, no seu amor, na sua justiça. Amém? Sendo assim, chegará o tempo certo quando o Senhor vai te revelar tudo aquilo que Ele deseja revelar para você. Amém? Gostaria de dar continuidade hoje na nossa meditação, primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, quando o apóstolo Pedro está falando aos crentes ali, para que, sendo eles casa espiritual edificada em Cristo, eles devem se despojar de toda maldade, engano, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicência, e desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite para que possa ir crescendo para a salvação. E aí, a gente leu ontem que Pedro disse: se é que já tendes experimentado que o Senhor é bom. Amém? E hoje nós vamos ler a partir do 4, que nos diz o seguinte: chegando-vos para ele, Jesus, a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado ou confundido. Vamos orar nesse momento e logo mais estaremos meditando na palavra. Amém? Pai, é tão bom, Senhor, saber que o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, que nos conhece perfeitamente, Pai. Sabe, Senhor, mesmo antes da gente abrir a boca, o nosso pensar, o nosso falar, todas as coisas estão patentes aos teus olhos. Nem mesmo as trevas, por mais densas que possam ser, elas jamais podem nos esconder de ti, Pai. Porque o teu amor nos ilumina e assim, Pai, o teu Espírito Santo trabalha em nós, sempre nos trazendo de volta para os teus braços, Pai. Por isso queremos te louvar, reconhecer sempre os nossos pecados, nossas desobediências, nossas tendências carnais, nossas limitações, pedir, Pai, a Ti, perdoa-nos cada momento que temos ofendido o Senhor, seja por palavras, pensamentos, sentimentos, atitudes, assim como nós também perdoamos a todo e qualquer que nos ofende, Senhor. Pai, queremos também Te pedir, venha nos lavar, nos purificar, nos santificar, Pai. Lava o nosso corpo, purifica a nossa alma e santifica o nosso espírito, Pai. E cria em nós, ó Deus, um coração puro, renova em nós um espírito reto, Senhor. Pois, Pai, um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos a viver verdadeiramente a Tua verdadeira graça, para que esta graça não seja vã em nós, Senhor. E assim, sejamos como árvores frutíferas, Pai, dando não apenas a sombra, não apenas tendo aparência boa, mas também dando frutos bons, frutos do Teu Espírito. Por isso, nos enche do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor fortaleça esse nosso vínculo contigo, Pai, pois nós somos galhos, e se tivermos, Senhor, soltos fora do tronco, que é o Senhor Jesus, Senhor, secaremos e somos lançados no fogo. Mas, Pai, o Senhor é aquele que, pelo Teu Espírito Santo, Pai, aperfeiçoa a Tua obra em nós. Por isso nós Te louvamos, nós Te bendizemos e queremos, Pai, declarar, queremos Te agradar. Portanto, ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, Pai. E que assim, Senhor, o Senhor fale conosco conforme a Tua vontade, o Teu querer, porque Tu és bondoso, misericordioso. A Tua misericórdia dura para sempre. E elas são as causas, Senhor, de nós não sermos destruídos, Pai. Por isso nós Te pedimos, Te agradecemos e declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, aqui a partir do versículo 4, Pedro, a gente fala tanto de Paulo que muitas vezes, né, Paulo fica sempre na mente. Mas Pedro aqui, irmãos, ele declara, chegando-vos para ele. Ou seja, interessante isso. Somos nós que devemos nos chegar a Deus. Por quê? Porque, na verdade, somos nós que nos afastamos de Deus. Deus permanece no seu devido lugar. Lugar de bondade, de misericórdia, de graça. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar pelas situações e acabamos nos afastando. Por isso, também a necessidade de a gente sempre fazer um autoexame para ver se nós estamos no caminho. Se nós estivermos no caminho, irmãos, o resultado será as obras do Senhor Jesus Cristo. Obras de amor, de graça, de misericórdia, frutos do Espírito. Mas se estivermos afastados, a nossa obra será diferenciada, diferente, né? Serão atitudes mais da carne. Então somos nós que devemos nos achegar ao Pai, a Deus, e não Ele a nós. Porque Ele, né, permanece fiel em todo o tempo. Então por isso que Pedro, aliás não é só Pedro que diz isso, mas também Tiago fala, chegando-vos para Ele, para o Senhor Jesus Cristo, que é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas com Deus ela é eleita e preciosa. Aquela pedra de fundamento, né, que sempre, toda construção sempre tinha uma pedra ali para fundação, né, é o Senhor Jesus Cristo para nós. Então, ela foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus ela é eleita e preciosa, ou seja, nós não valorizamos as coisas a partir da valorização do homem, pois o homem na sua cegueira espiritual só vê as coisas aqui corruptíveis, as coisas que passam. A valorização que nós damos, ela vem da iluminação da revelação do Espírito Santo. Por isso que aqui fala que Jesus foi a pedra fundamental que foi rejeitada por quem? Pelos homens naturais. Mas não importa, para Deus, essa pedra, Jesus Cristo, é eleita e preciosa. Pedra significa fundamento, aquela base que é colocada para uma construção. A nossa vida só pode ser próspera, a sua vida só pode ser próspera, abençoada, se verdadeiramente ela estiver fundamentada no Senhor Jesus Cristo, que é a pedra de fundação. Amém? Sois edificados, ela foi rejeitada pelos homens, mas com Deus, para com Deus, eleita e preciosa. E aí ele vai e diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, ou seja, pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdotes santo. Ou seja, quem nos edifica é o Senhor, por isso que diz, sois edificados. Não é a gente que se edifica, é o Senhor quem nos edifica. Sois edificados, casa espiritual, ou seja, o Senhor fez de nós, né, de cada um de nós, que é uma pedra, vamos dizer assim, casa espiritual, para que nós sejamos o quê? Sacerdócio santo, ou seja, aqueles que faz aquele trabalho espiritual, que intercede pelas pessoas, que anuncia a salvação, que discipula, que leva as pessoas até o Senhor Jesus Cristo, né? Então, vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para serdes o quê? Sacerdotes, sacerdócio santo. Ou seja, tudo que Deus faz com propósito, nada Ele faz pela vaidade. Então, é para nós sermos o quê? Sacerdócio e santo, ou seja, separado para Deus, consagrado ao Senhor, para o uso na casa do Senhor, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E esse sacrifício espiritual não significa a gente fazer coisa difícil, complicada, coisas que vá custar para nós algo né, que é quando se diz um verdadeiro sacrifício, não, irmãos, o verdadeiro sacrifício que nos faz aceitáveis diante de Deus, ele foi feito através do Senhor Jesus Cristo. Mas o sacrifício que é dito aqui para nós fazermos é sacrifício de louvor, de adoração. Na verdade, quando o Senhor pede alguma coisa para nós, irmãos, ele pede porque o que ele pede para nós é bom. Traz saúde, traz alegria, traz prosperidade. Então, por exemplo, a Bíblia fala sempre sobre sacrifícios de louvor a Deus. Seja aquele momento que, na verdade, você está com raiva, você está chateado, chateada por uma situação ou outra. Mas aí você, por um momento, você tem um espaço ali na mente que você para e pensa, mas eu posso agradecer a Deus, porque eu não sei quais são os planos de Deus, mas Ele sabe quais são os dele para mim. E aí você vai orar, você vai se fortalecer, você vai falar a palavra de Deus, você vai agradecer a Deus, né, pelo que você já tem, pelo que o Senhor já te deu, pelo que o Senhor é para você. E aí mudou, ou seja, houve uma renúncia, você renunciou, você abriu mão daquele direito, vamos dizer assim, ou daquela escolha que você poderia fazer para reclamar, para murmurar, e você decide confiar no Senhor e adorar ao Senhor. Isto são sacrifícios de louvor, amém? Nada tem a ver com você se matar, nada tem a ver com você fazer sacrifícios de judiação, de automutilação, nada disso, irmãos. Né? Tanto é que Salmo 51, né, lá para o final, o salmista Davi diz: sacrifícios o Senhor não pediu a mim, senão eu os daria. Mas um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará, e sacrifícios de louvor e adoração. Então, é uma questão da gente tomar consciência. E quanto mais a gente estiver na fonte da água, da palavra, mais, irmãos, nós estaremos preparados para enfrentar os reveses da vida, as dificuldades, os problemas. Então, aqui ele diz, nós fomos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, né? Ou seja, primeiro propósito, ser sacerdócio santo. Depois, qual o próximo propósito? A fim de quê? Ou seja, com o propósito de quê? De oferecer sacrifícios espirituais, não sacrifícios carnais, espirituais agradáveis a Deus. Amém, irmãos? Agora, para que seja agradável ao Senhor, irmãos, nós precisamos estar com o coração limpo, purificado, fazendo este sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, de uma forma genuína, verdadeira, tá? Com o coração limpo, com o coração purificado no Senhor, através da água da palavra. Então, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Olha, veja só que a gente não faz nada por causa da gente mesmo, porque a gente é bom, porque a gente é forte, porque a gente é melhor do que o outro. Não, é através, por intermédio do Senhor Jesus, né? Sem Ele, como Ele mesmo disse em João 15, nada vocês podem fazer. Meu Pai é o lavrador, eu sou a videira verdadeira e vocês são o galho. O galho de si mesmo não pode dar fruto. Ele só recebe o fruto, só recebe a capacidade, se ele estiver ligado no tronco. Mas se ele estiver cortado, o que acontece? Ele seca, porque não recebe mais a seiva, aquela vida do Espírito Santo, e aí é lançado fora. O que é que sobra para uma pessoa fora da comunhão, que não tem alegria? Vai ficar sem vida, sem alegria. Vai fazer as coisas baseado na carnalidade. E aí depois sabe o que acontece, irmãos? É sofrimento, é tribulação, é dificuldade. Isso se representa fogo, né? Que muitas vezes vem para mostrar para a gente que a gente não é tão bom quanto a gente acha que é. Que a gente, sem o Senhor, nós não somos nada, né? Então, ele diz, para vocês oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus, né? Porque sem Jesus nós não somos nada, não podemos nada. No 6 diz assim: por isso está na Escritura dito: eis que coloco em Sião, veja, essa pedra está em Sião. Eis que coloco em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Então, onde é que o Senhor coloca, irmãos? Em Sião. Veja só, a igreja representa Jerusalém. É o lugar onde o povo de Deus se congrega, se ajunta. Mas é preciso a gente adentrar mais. Assim como havia aquele tabernáculo, tinha o pátio de fora, mas era preciso entrar lá dentro. E tendo Jesus Cristo feito o sacrifício vivo, santo e agradável ao Pai, ali pagando todos os nossos pecados, não deixando nenhum para ser pago por nós, o que acontece? Ali o véu do templo foi rasgado, porque era assim, tinha um pátio de fora, tinha a parte, vamos dizer assim, da nave, da igreja, do templo, e tinha a outra parte lá dentro, que seria o Santo dos Santos, né? Só que naquele lugar, irmãos, só o sumo sacerdote deveria entrar. E aí, havia um véu ali, ou seja, que impedia conhecer verdadeiramente o Senhor, a graça dele, o amor dele. Por isso que no Antigo Testamento é tudo muito temeroso, muito medo, muitas ameaças, né? Muita exigência. Por quê? Porque havia ali um véu de entendimento. Não conseguia ver claramente o Senhor. Não poderia ver o Senhor, o nosso Pai Celestial, um Deus de amor, de graça e misericórdia, que nunca desejou o mal de ninguém, mas pelo direito que nós tivemos dado para o inimigo, através do nosso pecado em Adão, o que acontece? Deus, por ser justo, ele tinha que atender a esta demanda do inimigo. E por isso, ali no Velho Testamento, havia toda aquela rigidez, aquela super exigência. E mesmo em nome do sagrado, você poderia morrer se você não tivesse, vamos dizer assim, patente para fazer certas coisas ali. Mas quando Jesus Cristo fez o sacrifício, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Olha que interessante. Não foi de baixo para cima, porque não foi obra do homem. Foi obra de Deus, foi obra do Senhor Jesus Cristo. Então, esse véu se rasgou de alto a baixo. E agora, eu e você somos convidados a entrar no Santo dos Santos para adorar ao Senhor, nosso Pai, em espírito e em verdade. Por isso que eles assim, está escrito, eu ponho em Sião. Então, quando você está na igreja, você está em Jerusalém. Mas quando na igreja você se entrega ao Senhor de verdade, você está em oração pelos pastores que estão levando a palavra, pelos músicos, pelos irmãos que estão na parte do louvor, diretamente falando da música, né, e você está intercedendo, e aí você começa ali a entrar em Sião. É em Sião que acontece o regozijo espiritual, é em Sião que se dá a cura, que se dá a libertação, que se dá a transformação. Então não basta estar em Jerusalém, é preciso entrar no templo, é preciso entrar no Santo dos Santos para adorar o Senhor. E aí por isso foi escrito, eis que ponho em Sião, não em Jerusalém, mas em Sião, uma pedra angular, é o Senhor Jesus, eleita e preciosa por Deus, e quem nela crer, ou seja, quem crer no Senhor Jesus, não será de modo algum envergonhado ou confundido. Por isso nós precisamos entender isso, irmãos, para quê? Para que a gente possa viver verdadeiramente essa oportunidade que a gente tem aqui na Terra, no planeta Terra. Porque ao homem foi dado o direito de viver uma só vez, e depois disso vem o juízo, a palavra diz. Então, irmãos, nós precisamos aproveitar enquanto temos o dia de hoje, enquanto temos a luz da palavra, enquanto temos a oportunidade, que você possa realmente dar direito ao Senhor trabalhar na sua vida e você ao ponto de a luz do Senhor resplandecer sobre o teu rosto e você ser uma testemunha viva do poder, da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, finalizando, o Senhor nos diz, eis que ponho em Sião uma pedra angular, um fundamento, que é a graça, o Senhor Jesus Cristo, eleita e preciosa, eleita por Deus e preciosa. E quem nela crer, ou seja, quem crer neste fundamento, em Jesus, na graça verdadeira, de modo nenhum será envergonhado. Amém? Você nunca será envergonhado, você nunca será envergonhada, se você crer no Senhor. Por isso, eu convido você a estar sempre orando, pedindo ao Senhor que te lave, que te purifique, que te santifique, não só você, mas a todos nós, e te encha do Espírito Santo. Que todos nós sejamos cheios, transbordantes do Espírito Santo, para que tudo que a gente faça, faça na direção do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.
Aperfeiçoa a minha fraqueza e se eu